Muito bem, ouvintes, nós vamos contar com a participação aqui no programa Conectado desta manhã de sexta-feira do presidente do 25º Núcleo do CEPER Sindicato, Juarez Lorenzon. Por que que nós vamos falar sobre esse assunto que nós convidamos o Juarez para estar conosco? Hoje é um dia de discussão da situação da educação no nosso estado, no nosso país. Todas as escolas públicas estaduais estão hoje sem atividade com alunos. A proposta é professores discutindo a educação. Aproveitando essa oportunidade, o CEPER Sindicato está realizando uma grande mobilização aqui no estado. E nós vamos saber de que forma esse assunto está sendo tratado nesta sexta-feira. Juarez, prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. A gente está hoje aqui fazendo um esclarecimento da situação, que é a grande discussão desse dia D, que é uma regra federal, né? Uma normatização federal, e de que em todo o Brasil está sendo feita essa discussão do dia D. O que é, na visão do governo, esse dia D? É o dia de uma discussão nas escolas sobre a reforma do ensino médio, né? Ou seja, as alterações da Base Nacional Curricular Comum, que engloba o ensino, que fala do ensino médio. O que é essa proposta? Essa proposta já está andando já desde o ano passado, e nós, do CEPERS, temos uma visão contrária, e muito contrária. Porque o que está se fazendo hoje em todo o Rio Grande do Sul? No dia de ontem, quinta-feira, todos os diretores da região, das nossas escolas, foram a Passo Fundo receber orientações das CREs para definir que assunto que vai ser debatido hoje. Então, eles já definiram o assunto, mas o assunto em suma é essa discussão sobre a reforma do ensino médio. E então, você olhando assim, é bem bonito, sabe? Tem bastante palavras meio difícil de se entender, mas atrás disso aí, Rudy, está a grande situação, né? A gente acha assim que é um desrespeito até pela nossa história, né? Porque assim, a gente, professor, tem a história de transmitir conhecimento, de trabalhar com alunos, de tentar mudar a sociedade para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde não tenha os privilegiados e os massacrados, né? Então, a gente tem esse sentimento em nós. E nesse assunto, eles estão abordando as situações assim. Então, ontem eu estava olhando uma coisa no Polivalente, daí eu li que tinha uma sigla que é PFC. Essa é uma legislação que está flexibilizando na Constituição. Então, o que diz isso? Que o Ministério da Educação pode flexibilizar o currículo ou as disciplinas, para ficar mais claro. O que é isso? É de tornar obrigatório, nesse novo ensino médio, português, matemática e inglês. As outras matérias, química, física, biologia, história, geografia, sociologia e filosofia, religião, essa aí não terão uma obrigatoriedade de ser trabalhada. Por quê? Dentro dessa norma do ensino médio, nova que estão propondo, fala-se que nós temos que ter 60% das aulas normais nas escolas para completar as cargas horárias e 40% do 100%, óbvio, serão essa flexibilização, ou seja, serão as matérias ou os cursos ou qualquer qualificação à distância. Por exemplo, eu posso fazer um curso online, posso fazer um curso EAD, posso fazer um curso num sindicato, curso que eu queira fazer e tal. Eu pego esse certificado com as horas, trago para a escola e vale os 40%. Qual é que é a grande indignação nossa e que os professores, muitos, são resistentes? Que esses 40% que sairão para fazer curso fora da escola da sala de aula serão 40% de professores que vão deixar de ter seu trabalho. E alguns professores acham que isso aí não vai acontecer. Está na lei. A partir de 2020 se implementa. E em 2022 é lei. Então, quer dizer, pelo que eu tenho visto, assim, as pessoas estão pensando assim, não, mas eu sou da área de matemática, português, inglês, eu estou tranquilo. Quer dizer, então nós temos na própria relação de professores, da categoria, enfim, dos professores, uma situação de que, não, comigo não vai atingir. E aí eu pergunto, cadê o nosso humanismo numa profissão que nós temos de defender a educação, de fazer com que nós tenhamos um aluno que pense, que raciocine, que defina o que ele quer? Com a situação que está por vir, Rudy, não vai ter essa opção para a escola pública. Está definido. Lagoa Vermelha tem uma tendência para o polo moveleiro, nós temos que produzir mão de obra para trabalhar para o polo moveleiro. Outro município tem tendência para outra atividade, vai ser direcionado para isso. Esse é o X da questão. Mas o texto está tão bem escrito que as pessoas, agora nós vamos qualificar, vamos dar oportunidade para os jovens terem uma opção ou uma profissão que queira. Que profissão? E aí, nesse próprio dia D, diz que nós temos que chamar a comunidade e as forças da comunidade para definir o que os alunos querem. Eu te pergunto, quando chamar alguém do setor moveleiro, eles vão pedir para o nosso aluno ser advogado da empresa? Administrador da empresa? Psicólogo da empresa? Não. Eles vão pedir que nós produza mão de obra para eles trabalhar. Dentro da lógica deles, eles estão cobertos a razão. Agora sim, ó, e cadê aquela opção, aquele aluno que sonha em ser um profissional, ter a sua vida, fazer alguma coisa, ajudar a transformar essa sociedade nociva que está sendo imposta para nós, de ódio, de pessoas que vão ser penalizadas pelas reformas da Previdência, a reforma do trabalho, vão tornar uma legião de pessoas desempregadas, sem profissão, com possibilidade zero de se aposentar. Quando você pensa que um trabalhador tem que ter 40 anos de carteira ininterrupta para se aposentar, eu pergunto quem é que vai conseguir se aposentar com essa reforma que estão impondo para nós. Mas tem gente defendendo arduamente. E o que mais me deixa triste, Rudy, é que são pessoas ditas esclarecidas. E daí eles colaram um chavão de que, olha o absurdo, de que o Holocausto, o nazismo na Alemanha era um movimento de esquerda. E os ignorantes, sem leitura nenhuma, postam no Facebook coisas absurdas e bizarras, concordando. Entendeu? Propagaram que o golpe de 64, que foi uma tragédia, que não aconteceu aqui em Lagoa. Aí eu fico pensando, como professor de história, eu fico com vergonha de ouvir professores e até superiores um pouco a mim, não em conhecimento, mas em posições de comando, defender que o Holocausto foi para acabar com o comunismo, coisa assim que eu fico triste. Eu não sei se fico triste, fico com raiva. Eu raiva não tenho mais, sabe? Eu já acho que na minha idade, no meu trabalho, que eu já fiz até agora, eu não tenho
já superou esse superou. Sentimento.
Eu não tenho raiva das pessoas. Eu fico com dó. Trabalhadores que vão ser penalizados pela reforma, postando coisas assim, saudando a situação que está sendo imposta. Então, essa discussão não é só do dia D para a educação, ela vai englobar toda a sociedade. Quando a sociedade não tem educação, precariza o emprego, ou se tem que submeter a trabalhar em serviços miseráveis, escravos. E aí vai ter sempre quem vai levar vantagem.
Com certeza. E paralela a toda essa mobilização, todo esse dia D, o CPR Sindicato realiza nessa sexta-feira uma atividade em Porto Alegre. Inclusive, muitas pessoas da Lagoa Vermelha estão em Porto Alegre para participar, estão se deslocando para participar. Que atividade vai ser essa, Juarez?
Não coincidentemente, a gente já marcou essa assembleia até para alertar os professores de que nós temos que fazer um contraponto nessa situação desse dia D. Esse é o dia D do governo, é o dia do desmanche da educação da escola pública. E o nosso dia D em Porto Alegre é o dia de nós tentar recuperar a nossa dignidade de que nós temos que fazer alguma coisa. Por quê? É uma briga, Rudy, de duas forças. É o governo, que é o leão, e nós que somos os coelhos. Então não precisa nem te dizer quem é que vai vencer. Então, se nós não conseguir levar uma mensagem até nossos colegas professores que essa reforma não tem nada para melhorar a vida da educação, e pelo contrário tem para terminar com a nossa educação pública, para privatizar, quem tem condições vai para a escola pública, particular, quem não tem, fica nas nossas escolas com uma péssima qualidade que nós temos. E também fazer tirar um apontamento para apresentar para o governo, que já faz 100 dias que ele está lá, e a gente quer saber qual é a posição. Vai continuar parcelando? Vai mexer no plano de carreira? Nós vamos ter uma visibilidade para frente de que as escolas vão ter atenção do governo? Então, é uma discussão bem antagônica. É nós, professores, contra o projeto que está aí, que vai tirar os professores da sala de aula. E assim, ó, até 2022 é a implementação do projeto. A partir de 2022 vai acontecer. Tanto é verdade que não está mais se fazendo concurso para professores. Para ninguém. Eles querem enxugar o Estado. E a gente, se você tiver uma leitura mais assim, um olhar diferente hoje para a situação, é um cruelismo, que palavra mais feia, contra a classe trabalhadora, que você não tem noção o que está se fazendo. O ministro da Educação, que era bizarro o que saiu, eles botaram, eu não sei qual é a terminologia que eu vou usar para isso que está aí. É pior, sabe? Então assim, ó, e com tendências de imposição do regime deles, de que menino tem que usar azul e menina tem que usar rosa, sim, uma coisa desrespeitosa com a educação, tudo foi construído até agora. Então nós estamos passando por um período ruim, de dificuldade, se nós que somos a força trabalhadora, que somos formadores de opinião como professores, não nos alertarmos, eu não sei que legado nós vamos deixar para a sociedade que dá para vir para frente aí.
Acredita, Juarez, que essa situação possa ser revertida?
Eu creio que não. A gente, como diretor de sindicato, sindicalista e professor de história, que a gente tem uma noçãozinha mínima de conhecimento, não. Isso aí não é decidido por nós aqui. O MEC recebe os bilhetinhos. Então já está definido como que tem que ser feito. E a gente vai ficar sabendo de que doença nós vamos morrer. Mas que nós vamos morrer, vamos. Isso é inevitável.
A nós cabe aguardar as consequências.
Consequências e eu acho que se indignar, né, Rudy? Eu acho que não podemos estar aceitando essas coisas que estão fazendo para nós aí. E são coisas assim, olha, que eu não acredito com que as pessoas absorvam essas bizarrices e que eles conseguem fazer as pessoas defender isso. Quando se fala que a educação pública, a educação não é para gente elitizada, como o ministro falou, que é só para os ricos, as pessoas dizem assim, mas o meu filho pode trabalhar na fábrica, não precisa estudar. Então você veja, a gente vai se encolhendo para as injustiças e passa a ser normal. A gente vai absorvendo as coisas ruins. Ah, mas meu filho não tem capacidade. O meu filho é isso. Eu sou filho humilde da vila. Eu sendo trabalhador, tá bom. A gente tem que ser mais agressivo. A gente tem que ser ambicioso. A gente tem que saber que os nossos filhos têm a capacidade tanto quanto um filho que estuda na escola particular. Lá eles não vão mexer na BNCC. Lá eles não vão mexer no ensino médio. Então, daí a colocação que nós fazemos. Da onde que vai sair o professor? Não é da escola pública. Da onde que vai sair o advogado? Não é da escola pública. Da onde que vai ser o filósofo, psicólogo, os pensadores, o médico, o dentista? Não é da escola pública. Daí vai ficar bem tranquilo. É quem tem contra quem não tem, né? Então, assim, ó, é uma coisa para nós repensar. Quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo, e que está junto, está trabalhando com a BNCC, eu acho que assim, ó, eu repensaria muito essa norma que está sendo imposta para nós.
Este é o assunto abordado hoje, Paulo Silva, um assunto que não se esgota, mas que a gente limita esse tempo, até por questão de tempo aqui no nosso programa. Então, hoje é um dia de discussão em todo o Estado na questão da reforma do ensino médio e, em consequência disso, outras reformas que vêm acontecendo por parte do governo. Participação especial aqui no Conectado desta sexta-feira, Paulo.